Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unicasa, Indústria de Móveis SA, para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Está presente hoje conosco o senhor Gustavo Dowlander, diretor-presidente financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unicasa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.unicasamoveis.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Unicasa, que serão respondidas na sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Unicasa, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unicasa. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unicasa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo Dowlander para iniciar a apresentação. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
Boa tarde. Passamos ao slide 5, onde podemos observar os destaques do período que serão abordados ao longo desta apresentação. Neste trimestre, a receita da companhia cresceu 48%. Com o número de lojas praticamente estável desde o ano passado, o desempenho é positivo e é puxado pelas lojas abertas em ambos os períodos comparativos. Destaque para o desempenho da exportação, que cresceu 132%, atingindo 17% da receita líquida no trimestre. Este crescimento foi impulsionado, além do melhor desempenho nas lojas dos Estados Unidos, pela entrega de dois projetos corporativos, um em Punta del Este, no Uruguai, e o outro em Nova York, nos Estados Unidos. Nos slides 7, 8, 9, 10 e 11, é possível observar o desempenho individual de cada segmento de vendas. As revendas exclusivas Delano e Favorita apresentaram um crescimento de 36,8% na receita, enquanto as marcas New e Casa Brasileira cresceram 34%. No slide 12, podemos observar o aumento de 47,2% da produtividade média no trimestre por loja da Delano e Favorita, que atingiu R$ 130,7 mil mês, enquanto a Danil e Casa Brasileira aumentou 25,2%, atingindo R$ 59,2 mil mês. No slide 13, temos o gráfico com a evolução dos nossos PDVs exclusivos e multimarcas. Encerramos o trimestre com 204 lojas exclusivas e 106 lojas multimarcas. No slide 14, segregamos os nossos PDVs exclusivos por marca. Encerramos o trimestre com 78 operações Delano e Favorita e 108 operações Nil e Casa Brasileira, além de 18 lojas exclusivas no exterior. Passando para as despesas operacionais, no slide 16, observamos o gráfico da evolução das despesas de vendas gerais e administrativas, que aumentaram 39% no trimestre. O aumento de quadro para suportar a operação dos Estados Unidos e o dissídio coletivo do período foram os principais fatores que contribuíram para o aumento de despesas com o pessoal. As despesas com publicidade acompanharam a tendência do último trimestre, com um aumento de 0,6 milhão, especialmente devido à contenção realizada no terceiro trimestre de 2020, devido aos efeitos da pandemia. O aumento contempla principalmente ações em mídias online. O aumento da receita de exportação carrega despesas com fretes, despesas aduaneiras, etc. Essas despesas aumentaram 0,5 milhão. As despesas da operação nos Estados Unidos aumentaram 0,5 milhão. Nesta natureza, são segregadas as despesas executadas nos Estados Unidos. E, neste trimestre, o aumento refere-se a despesas variáveis com fretes e montagens, além do aumento no quadro de funcionários da operação. No terceiro trimestre de 2021, registrou-se a reversão da provisão para perdas de créditos esperadas, devido à redução da inadimplência. Entretanto, no terceiro trimestre de 2020, houve reversão da provisão pelo mesmo motivo e superior à do terceiro trimestre de 2021. Assim, esta rúbrica apresentou um aumento de despesa no período comparativo. As despesas com consumidores aumentaram em 0,4 milhão devido à execução de acordos com consumidores. Não se observou aumento na carteira de processos. As viagens tiveram um crescimento de 0,3 milhão. Apesar de a companhia ainda incentivar a realização de reuniões virtuais, viagens relacionadas ao acompanhamento das operações dos lojistas, que ficaram suspensas por cerca de 15 meses, estão voltando para alguns casos. No slide 17, apresentamos o sumário do resultado do terceiro trimestre de 2021. O resultado operacional da companhia atingiu 10,2 milhões, com margem operacional de 16,9% e margem EBITDA de 20,6%. O lucro líquido foi de 7,2 milhões, com margem líquida de 12%. O ROIC anualizado atingiu 22,2%, crescimento de 2,2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2021. Passo a palavra à operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta de Matias Dietrich. Boa tarde. A tendência recente de novas aberturas de loja no exterior deve se manter? Vocês acham possível em 2022 as receitas oriundas do exterior crescerem em sua representatividade para próximo de 20% do faturamento total da companhia?
Boa tarde, Matias. Tudo bom? Sim. Respondendo objetivamente, sim, a gente acredita que seja possível. O modelo está se mostrando bem aderente aos mercados exteriores, então a gente acredita que tem bastante espaço para crescer e num ritmo um pouco mais acelerado do que o Brasil, então isso permite que passe a ter uma participação maior no total das vendas da empresa.
Um momento, enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta de Roberto Cleto. Boa tarde, Gustavo e time. Parabéns pelos resultados. Considerando o aumento consistente na produtividade média por loja nos últimos anos, o que podemos esperar com relação aos números de lojas para os próximos anos?
Boa tarde, Roberto. Então, a gente estruturou aqui na empresa, ao longo dos últimos 2 anos, uma área dedicada à expansão de rede. Então, a gente pode esperar que a gente tenha um crescimento de distribuição, não nada comparável ao ritmo de crescimento que a gente tinha há 15 anos atrás, porque os critérios atuais nossos para a abertura de lojas são muito mais rígidos, mas a gente tem como um plano nosso passar a crescer distribuição, sim, e não somente produtividade. Obviamente que sem descuidar da produtividade.
Pergunta vinda de Matias Dieterich. O custo das principais matérias-primas se estabilizou nos últimos meses? Podemos esperar para o início de 2022 uma recuperação da margem bruta para patamares normalizados em torno de 40%?
Olha, Matias, é uma pergunta bem, bem difícil de responder, porque primeiro que não há normalização ainda. A gente continua tendo aumentos no setor e nós mesmos ontem tivemos um reajuste de preço que nós repassamos para a rede e acredito que a gente tenha sim no ano que vem uma recuperação de margem bruta. A gente vai trabalhar para isso, especialmente porque na exportação a gente consegue ter um ticket maior pelo modelo de negócio que a gente trabalha, mas também por uma questão de recomposição de margem no Brasil. Mas eu acredito que seja bastante difícil que ainda no ano de 2022 a gente recupere os níveis de margem bruta que tínhamos em 2019 ou em 2020. Porque a estratégia da empresa foi de repassar os reajustes de uma forma mais suave do que ela sofreu para manter a cadeia toda saudável.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta vinda de Roberto Cleto. Levando em conta a resiliência nas receitas e a qualidade da base de revendedores atual, já foi considerado realizar novas captações de dívida para otimizar um pouco mais a estrutura de capital da empresa? Obrigado.
Oi, Roberto. Sim, a gente já conversou sobre isso. Não é algo que conversa muito com os valores e estratégias típicas do controlador, então não é a primeira opção nossa quando de necessidade de capital, tá? Então é mais provável que tu veja a gente fazer um plano de distribuição de dividendos mais tímido em algum momento para utilizar o excedente de lucro para investimento do que captar dívida no mercado.
Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo Dowlander para as considerações finais. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir.
Dúvidas, podem entrar em contato com a nossa área de relações investidores. Tenham todos uma boa sexta-feira e um bom feriado.
A teleconferência da Unicasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.